Graça e a paz, a Carla chegou. Eu ia gravar sozinha aqui, ó. Chegou um. Ai, como você está? Pode abrir o microfone aí? A gente vai aguardar uns 5 minutinhos. Mas a gente está pretendendo começar para deixar gravado aqui também.
Boa noite, professora.
Boa noite. Na paz.
Graças a Deus, tudo bem.
Tudo bem? Esperar esse povo um pouco. Eu acho que pode ser que não apareça por causa do Dia das Mães, né? Minha sogra mandou uma foto de um pernil que ela estava preparando para assar.
Ah, ela mora aqui no Brasil?
Brasil não adianta nada. Não vai adiantar. Eu tô longe. Tem ninguém para fazer pernil para mim. Daniele, a paz. Estamos aqui falando de pernil
Pernil de comer?
assado. É. Eu tô brincando. A minha sogra enviou uma foto de um pernil que ela vai assar para amanhã, vai assar amanhã, não sei. Não adianta nada, eu tô aqui, ela tá no Brasil.
É.
Não vai funcionar.
Covardia.
É, passar o Dia das Mães aqui sem mamãe esse ano. Ai, eu vou esperar só até mais 3 minutinhos, aí a gente já começa. Porque eu tô deixando gravado também. Não sei se vocês têm as suas mamães aí.
Eu vou essa madrugada para minha cidade para passar com a minha mãe.
Ah, vou passar com ela.
Eu também tenho.
Né?
Mora aqui mesmo na cidade.
Mesmo.
Teoflotone.
Até flotando. É, eu sou de Caratinga.
Pertinho daqui, né? Ali de Mineiro.
Logo ali, vai
Logo
pra
ali.
ali. Logo ali, tem o flotando.
Eu vou logo ali também na Praia do Mineiro, que é, vou para o Espírito Santo, né? Sou capixaba. Então
Ah,
vou pegar 7 horas e meia aí de estrada, vou para a Praia dos Mineiros.
agora pare.
Não, vou para Vila Velha, né? Mas
Ah,
outro lado.
Vila Velha. Praia do. Como que é? Praia do
Tudo
Morro.
bom?
Primeira vez que eu fui na praia, eu tinha. Acho que eu já tinha 18 anos, você acredita? É. Sabe aquelas excursões assim que vai a metade da cidade?
É muito divertido isso,
E aí que você
cara.
vai pagando parcelada a vida toda? Não, eu moro aqui agora no litoral, lugar lindo, maravilhoso. Vem turistas aqui 24 horas. Às vezes indo para o trabalho eu passo perto de lugares lindos. Só que eu não sei nadar. Então a mesma coisa que nada, né? Não gosto.
Eu amo o mar, não consigo nem me imaginar morando longe desse acesso ao mar. O mar que a gente vá muito pouco, mas só de vez em quando passar pela orla, vai fazer um caminho, você passa e vê aquele mar lindo. Nossa, é muito gostoso.
Ah, eu prefiro as nossas montanhas, Carla.
Eu também amo montanha.
Eu estava aqui muitos anos. Aí quando eu voltei em 2019, eu fiquei 2 anos, nem um pingo de vontade, de saudade ou de que seja. Estava satisfeita, sim, tranquila. Ó, eu não sei se esses alunos virão. A gente vai fazer rapidinho aqui, mas eu vou deixar gravadinho. Geralmente eu estou postando a aula para os membros do canal e o áudio fica disponível no YouTube e o link eu estou disponibilizando. Então, se a pessoa quiser só ver o PDF. Várias pessoas conversam comigo no direct. Perguntam muita coisa, falam muita coisa. Às vezes não tem nem tempo, muita disponibilidade, eu também não tenho muito interesse, não sabe como está funcionando. A gente vai devagar. Eu creio que por causa do Dia das Mães não vai aparecer muitas pessoas. Então a gente vai falar um pouquinho do salmo lá que a irmã ofereceu para nós. Eu precisaria de um caderno que eu fiz uma anotação. Eu tenho que saber onde que eu pus. Num minutinho aí. Pronto. Meu caderninho de anotações aqui. Para falar desse Salmo 37 que a gente vai falar, eu já vou começar. Chegou a Ana para participar conosco. A palavra deleita-te, Salmo 37, 4. Se vocês tiverem, a minha Bíblia ficou no carro do último domingo, então ela ficou no carro ainda. A Bíblia que eu gosto de levar para a igreja. Salmo 37, 4. Se vocês puderem ler, Ana, paz do Senhor, Ana. Alguma de vocês duas, Salmo 37, 4, a gente vai falar desse salmo.
Deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração.
Deleitar, né? Anag. Ou tem algumas palavras que falam, e tem algumas pessoas que falam um pouquinho com sotaque, pode ser anog, um A mais fechado. Mas anag, tá bom. Essa palavra, o que vem disso, né? Então, o dicionário Strong aí, anag, deleitar. Deleitar, o que é deleitar? Deleitar, a Bíblia fala dessa palavra no sentido de ser macio, de ser delicado, tornar suave, flexível. Viver ou se gastar em prazer, que eu acho que essa aqui é a palavra que se encaixa melhor. Viver ou se gastar em prazer. E ter um deleite requintado ou luxuoso também é anag. Chegou a Silene, que fez o pedido, acho que ela entrou aí agora. Depois a gente deixa essa aqui para a gente ler com ela. Então, o Strong traz essa conotação desse deleitar como ter um requinte, um deleite, não só um deleite qualquer, tem o microfone ligado aí, um deleite qualquer, mas um deleite requintado ou luxuoso, é diferente. Né? A gente está falando aqui de comidas gostosas antes de vocês entrarem, a gente está falando de lugares bonitos. Isso é ter um deleite requintado. Nós não temos deleite com coisas feias, sujas e enfim, né? Nosso prazer são com coisas mais bonitas. Jeremias 6:2 vai trazer também essa mesma palavra aí para a gente ver como funciona essa palavra dentro do texto sagrado. Se vocês quiserem ler para nós aí, fique à vontade. Então, anag é ser tudo isso aí. Viver ou se gastar em prazer. Em Deus, né? Jeremias 6:2. Eu tô sem minha Bíblia hoje, vou precisar de ajuda.
Pode ler, professora?
Pode?
Jeremias 6, 2. Ainda que ela seja bela e delicada,
Estou eliminando a filha de Sião.
Isso. Então, delicado. Nessa palavra aí, ó, nesse texto, anag foi usado como delicado. Quando a gente vai fazer o estudo, tem lá 200, 300 vezes que essa palavra é usada. E uma das vezes é esse Jeremias, e aqui foi usado como delicado. Em outras instâncias, vai ser usado como macio, como tornar suave, como flexível. Quando a gente olha para os comentaristas, eu peguei alguns aqui. Comentarista, gente, é muito bom a gente ler comentário. Por quê? Primeiro ponto, eu falo direto para vocês. Esses homens se gastaram e se deixaram gastar por fazer esses comentários, por fazer as suas pesquisas. Vamos dizer que eles gastaram aí 30 anos das suas vidas fazendo esse compilado de comentário bíblico. Por que não usar? Por que tentar criar um caminho, sendo que já está pronto o caminho que eles criaram? Então, vamos seguir também estudando e também lendo comentários. Estudante da Bíblia precisa de um dicionário, precisa da Bíblia, né? Algumas Bíblias precisam de um dicionário e precisa também de comentários. Comentários. Comentários bíblicos e comentários bons. Então, aqui tem exposições de McLaren. Ele diz o seguinte: que ninguém pode entregar o seu caminho ao Senhor, porque o texto começa dessa maneira, né? O Salmo 37, se não tiver começado por deleitar-se. Não há como entregar o caminho ao Senhor se não tiver começado por deleitar. Primeiro eu namoro, depois eu caso. É assim. Primeiro eu namoro, depois o casamento. Então ninguém pode descansar no Senhor se não entregou o seu caminho ao Senhor. Então não tem como depender de Deus como marido, já que a gente está usando essa metáfora aqui, não há como descansar nesse Senhor, nesse marido, se não tivermos entregado, se não tivermos efetuado essa aliança de fato. Ficou claro aí essa metáfora que me veio à mente aqui? Então tem um caminho, né? Você se deleita no Senhor. Você se enamora com Deus, você se apaixona com Deus, você se entrega, você tem momentos de prazer ali em oração. A oração é um deleite para a nossa alma. A oração não só, eu vou dizer algo que nem se parece estranho, mas não só agrada a Deus, agrada também a nossa alma. Na oração a gente faz aquela descarga de energia, de choro, de lamento, de reclamações. A gente faz pedidos de socorro, mas a nossa alma está se rasgando e ela está sendo curada também. Então, existe essa moeda de troca também na oração, nesse deleitar-se no Senhor. E depois de deleitar-se, de descansar, a gente vai descansar no Senhor, saber que de fato Ele vai cuidar de nós. E notas de Barnes. Ele fala já da delicadeza desse texto. Ele fala viver adequadamente com delicadeza. Ser terno delicado. Aqui ele já entra na questão lá que o apóstolo Paulo falava, que todos os apóstolos falavam. Que a nossa vida precisa ser sal, precisa ser luz. Se a luz que é em nós for trevas, né, não vai adiantar viver uma vida de facilidade ou prazer, encontrar deleite ou prazer em qualquer coisa, no caso em Deus, né? Então, o significado que ele diz é que devemos buscar nossa felicidade em Deus, em seu ser, em suas perfeições, na sua amizade, no seu amor. Mas amizade, amizade, né? A Bíblia fala também, aquele que é amigo de Deus, não pode ser amigo do mundo. Então a Bíblia vai falar disso em todos os lugares. Vamos mais um aqui para a gente entrar em algumas anotações que eu fiz. Então, não há espaço, Tesouro de Davi, um comentário também, não há espaço para preocupação se lembrarmos que Deus, ele é nosso. Ele é nosso Pai, Pai nosso, meu marido, meu Senhor. Como ter preocupação se ele é nosso? E durante essa tarde, hoje, eu estava estudando um pouquinho da psicanálise e a gente estava falando um pouquinho de angústia. E deixa eu me fixar aqui em cima. De angústia. A criança, vou dar um exemplo aqui que veio. A criança, ela nasce e assim como os animais nascem, se levantam, se põe de pé. Vou dar um exemplo aqui de um bezerro. Ele levanta, se põe de pé rapidamente, rapidamente, e ele já vai procurar ali, dar umas caminhadinhas, daí a pouco ele está correndo, ele não precisa de ninguém para. Vem aqui, vamos te ensinar aqui um ano para aprender a andar. O ser humano, ele tem essa fragilidade. Nós nascemos com fragilidades, como uma criança nos cuidados do pai. Se não houver o cuidado do pai no início da vida, da nossa vida, não terá vida. Se houver negligência no início da vida, a criança terá problemas cognitivos seríssimos. E isso não acontece com o outro animal. Ele vai se virar. Se não for devorado por um predador, ele vai se virar. E como a criança nos cuidados dos pais, esse é o deleite. É saber que eu não posso fazer nada nesse momento. Não posso. Sou dependente. É fácil cantar às vezes, sou dependente. Né? Meu prazer está em Deus, o meu deleite está em Deus, prazer no sentido de ser saciado. Vou voltar na metáfora aqui da criança. A criança nasce, ela chora. Aí o pai pega, não sabe se tem dor de barriga, não sabe se tem cólica, não sabe se tem gases, não sabe se está com fome. Aí a mãe no início ali, né, a gente vai decifrar o que é que ele tem. Vai tentar fazer algumas coisas, se está calor, se está frio, mas a criança está chorando. Mas quando ela recebe do pai aquilo que ela quer, há uma descarga ali de desprazer e ela passa a sentir prazer. Ou, era isso que eu estava precisando, de uma massagem. Era isso que eu estava precisando, do leite quentinho. Deleitar, saber que Deus vai nos atender. Saber que somos dependentes dele e ele vai nos atender. Vai nos tirar desse desprazer, às vezes, que nós passamos, se nós somos humanos, vamos passar por alguns desprazeres. A gente está vivendo aí muita coisa no Brasil, momento desprazeroso para muita gente. E a gente vai viver o desprazer na nossa vida. O que é deleitar? É o que Jesus falou. Confiar. Entregar. Assim como Deus veste os lírios do campo, Deus não vai fazer também por vocês muito mais? Então, esse deleitar é o prazer em Deus, mas um prazer de cuidado. Um prazer de ser saciado, que é isso que o versículo continua. Deleita-te no Senhor e ele vai saciar. Ele vai atender à sua necessidade. Ele vai prestar socorro na nossa necessidade, seja ela física, psíquica, emocional, com pai, com marido. Traumas, né? traumas que às vezes a gente recalca e nem lembra, trauma que a gente sente que palavras foram faladas para nós ao longo da vida que não queríamos ouvir, situações que passamos que, se dependesse de nós, a gente ia lá e apagava. Onde tirar prazer de uma vida toda complicada, de uma infância difícil? É esperando em Deus, é deleitando no Senhor, é aguardando que dele virá o nosso socorro, que dele virá essa compensação de prazer. Deixa eu, acho que é aqui, deixa eu ler um dos comentários aqui também que fala sobre desejo, né? E a outra moeda disso é ele vai saciar os desejos do nosso coração. Então eu vou deleitar, eu vou confiar, né? Confiar primeiro no Senhor, buscar primeiro o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas, mas tem a outra moeda. O que é a outra moeda? A outra moeda, se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês levantem a mãozinha aqui que eu passo para vocês, tá? Mas eu já estou terminando aqui a minha exposição. Ele fala do desejo, o desejo do ser humano. Como tem sido esse nosso desejo? Então, a razão, isso aqui é o comentarista McLaren, ele continuava no texto dizendo que o desejo de todo mal em nós, de todo mal em nós, não vem de fora. Muitas vezes ele vem de nós mesmos, ele não vem do outro. Mas você pode dizer, mas irmã Luciana, me ofereceram. Você está em você a atitude de dizer não, eu não quero. Parte de nós. De dentro vem esse desejo. E esse desejo não pode lutar com a vontade de Deus, tem que ser o desejo de Deus. E quando temos um desejo de algo que não é de Deus, a primeira coisa que vem não é deleite. É angústia. É angústia. A nossa alma se inquieta e nos tira a paz, nos tira o sono. Durante essas duas últimas semanas, vou contar algo aqui bem, bem pessoal para vocês. Durante essas duas últimas semanas, tem acontecido a mesma coisa com pessoas diferentes, né? Em casas diferentes. Não sei que, por quê, mas tem acontecido a mesma coisa. Das pessoas, de certa maneira, me ofenderem no serviço e eu aguentar. Três vezes. E eu ficar caladinha, respirando, Jesus. Eu trabalho com idosos. Idosos têm momentos altos e baixos, e a maioria deles com bipolaridade, com todo e qualquer problema que eles possam ter. Então, vem o pacote completo. Nem, na verdade, nem foram eles diretamente, foram na casa deles que outras pessoas me ofenderam. Com frases, com coisas assim, bobas, mas que me ofenderam. E isso tira a nossa paz. Isso nos tira do eixo. Aí eu penso, foi o outro que me ofendeu? Por que que eu fiquei assim? Que ferida que isso veio tocar aqui no meu coração. Quando eu me dei conta, opa, passei a vida toda sendo humilhada. A pobreza, uma vida difícil, a vida toda sendo humilhada. Quando aparece um resquício de humilhação lá longe, virando a esquina, já existe a minha alma gritando, oh, meu Deus, e vem de novo. Aí o desejo de responder. E o desejo de falar, opa, peraí, não é assim. Nas três vezes eu consegui vencer essa semana. Graças a Deus. porque esse calor, essa febre de nos defender, de mostrar o nosso desejo, não, não é assim, eu vou mostrar aqui que não é assim, ela vem de nós mesmos, ela vem do nosso sangue, na nossa humanidade. E isso nos incomoda, né? Então, um desejo, vamos lá, um desejo qualquer aí. Quero casar, eu quero mudar de casa. Que não esteja, mudar de igreja também, né? Muita gente quer ir mudar de igreja. Um desejo não realizado, ele pode tirar a tranquilidade, tirar o nosso deleite do Senhor. Já disse para vocês que, às vezes, viver aqui nos Estados Unidos, para mim, é um momento mais de tribulação do que de felicidade. Passa mais por tribulação do que felicidade. Não sinto tanto prazer como deveria, talvez, sentir aqui. Talvez outras pessoas sentiriam. Mas eu estou passando num processo de deleite no Senhor, de aceitar o que vem, de me filiar, né? De fazer. Como vou dizer? Eu estava me fechando, na verdade, para as pessoas, porque o que que eu estava pensando? Eu não vou morar aqui muito tempo, então eu vou viver na minha cápsula, e eu me abri um pouco mais para trabalhar na igreja, para me oferecer a outras igrejas, dizendo: olha, se precisarem, pode me chamar para palestrar, para ministrar teologia. Eu não fazia isso, porque eu estava fechada. Eu estou vivendo nos Estados Unidos, eu não quero. Deus sabe que eu. É igual adolescente, que você manda ele fazer as coisas, ele se tranca. A gente faz isso. Não há deleite nisso, não há deleite. Eu não estou me abrindo ainda para isso, para essa realidade aqui. Então, os desejos, às vezes, eles são inimigos do nosso repouso. O que que eu estou desejando agora? Estar no Brasil. Não posso. Não posso. Mas é o desejo. E esse desejo tem trazido angústia, não tem trazido deleite, né? Então é isso. Às vezes o desejo também pode ser em alegrias passageiras também, que não tem nada a ver com a vontade de Deus, né? Que já é outro campo. E essas alegrias passageiras, essas decisões passageiras, elas podem trazer desapontamento, podem trazer decepção. Se a gente, como diz aí o nosso mineirês, né, colocar os carros na frente do boi, vai trazer consequência e vai trazer problema para nós. E esse cara traz também uma informação aqui muito bacana. Quando ele fala desse nosso desejo, do nosso coração, que Deus vai cumprir esse desejo. Deus sabe do meu desejo. Então, ele vai cumprir no momento certo, né? Creio Deus nisso. Então, ele diz assim, ó, abro aspas aqui: não coloque seu frete de felicidade, essa é boa, hein? Não coloque seu frete de felicidade em embarcações malucas, pois ela pode encontrar um iceberg pelo caminho e ele se tornará em pedaços bem ali. Não coloque o seu frete de felicidades em embarcações malucas. Receba em nome de Jesus. Tá? Por outro lado, o que Deus oferece para nós? Deus oferece para nós a paz, o descanso, o deleite, esse estado de alegria e felicidade, mesmo que ao redor, né, não esteja tudo de acordo com o nosso caderninho de anotações, que nem que tudo não saia do jeito que eu achei que sairia, talvez porque vamos precisar de um momento a mais para amadurecer. Eu estou me lembrando aqui do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo chegou cheio de vida na igreja, lá em Jerusalém. Chegou com toda a força. Cheio de vontade de trabalhar. E ele começa ali, de cara, a ter desavenças com Pedro. E Deus falando com eles, Jerusalém, Judéia, confins da terra. E aquele povo, tudo queria Jerusalém, tudo centro ali. Vamos ficar no centro aqui que dá certo. Deus vai trazer as pessoas. Primeira coisa que eles fazem é, ó, Paulo, não dá para você ficar aqui. Se retire. As pessoas estão desconfiadas que isso aqui é uma armação, que você talvez não se converteu. Deu um jeitinho de empurrar Paulo. Paulo volta para Tarso e lá ele é tratado, lá ele é conduzido pelo Espírito Santo, lá ele tem as experiências magníficas de céu, de Deus, de Jesus. E de repente, aquele Paulo que queria Jerusalém, ele começa com Barnabé, eu creio, Barnabé chama ele, olha, eu conheço o Paulo, Paulo tá top, ele tá firme com Deus, vamos chamar ele que eu vou com ele. Ele vai ser meu companheiro de viagens. Então ele foi chamar, convidado para fazer essa viagem. E aquilo vira o marco da vida dele, as três viagens missionárias, e ali ele é preso, ele começa a escrever as cartas para a igreja, e aquilo chega na nossa mão. O que Deus fez com ele não tinha nada a ver do que ele achou que faria. Ele achou que ia ficar lá em Jerusalém, explicando a lei com excelência. Não foi. Ele estava escrevendo cartas para pessoas difíceis, como o povo da igreja de Corinto, para jovens pastores como Timóteo, Tito. Estava instruindo em amor, exortando com rigor também. Não era o deleite dele. Ele esperava que fosse em Jerusalém, porque ele sabia toda a lei, ele era o cara, né? Eu sou o fariseu dos fariseus, da tribo de Benjamim, e ali desce o currículo. Eu quero você preso. Aí nas suas cartas ele diz: eu sou prisioneiro. Mas ele não diz que é prisioneiro de Roma, ele diz: eu sou prisioneiro de Cristo. Esse foi o deleite dele, esse foi o desejo cumprido em Deus, em Cristo. Às vezes o caminho é um pouco diferente. Um pouco diferente do que nós pensamos, tá? Então, o próprio Deus é o desejo do coração daqueles que nele se deleitam. O próprio Deus é o desejo do coração daqueles que deleitam em Deus. O que que eu vou esperar? Vou esperar em Deus e de Deus. Sabe ali o Salmo, Sandra, seja bem-vinda. Sabe ali o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Na verdade, é o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. E não me faltará quem? Não me faltará o Senhor. Então, aqueles que querem Deus, aqueles que querem Deus de verdade, vão ter Deus por inteiro. Aqueles que se deleitam, que têm prazer no Senhor, aqueles que buscam em oração, jejum, tem várias maneiras aí, fé, a gente lista aqui milhares. Aqueles que buscam ao Senhor, vai ter Deus por inteiro, tá? E a minha jornada aqui de aprendizado, alguns de vocês já conhecem, comecei a estudar teologia, depois eu fui estudando hebraico. E quando me chamavam para fazer alguma coisa na igreja, sempre havia uma negação. Sempre havia uma negação. E essa negação não está ligada em Deus. Eu tenho um amor e um temor por Deus, que eu não preciso de olhos para me vigiar, para temer a Deus. Mas eu temia o que aconteceria comigo diante de críticas, diante de um ego ferido já. Há um bloqueio, né? Há um bloqueio. Então, o desejo por Deus coloca todos os outros desejos que nós temos no seu devido lugar. Eu sou uma pessoa, estou usando eu aqui de exemplo, mas vocês podem levantar a mãozinha aí e ficar à vontade. Daqui um minutinho, ó. Eu sou extremamente tímida. Tímida, né, que não tem quantidade. E eu estou vencendo essas coisas em nome de Jesus, porque o desejo por Deus coloca todos os outros desejos de correr, de se esconder, de não fazer, de deixar para depois, coloca todos esses desejos em segundo plano. E eu já termino por aqui, então.
Boa noite a todos, graça e paz. Nossa, essa palavra foi intensa aqui, hein? Hoje, inclusive, eu tive uma experiência e já tinha anotado aqui uma coisa para compartilhar, mas em seguida foi uma enxurrada de coisas aqui. Preenchi uma folha inteira aqui, nesse período, ouvindo. A primeira coisa que eu queria comentar é sobre o deleite, né? Sobre a passagem: deleite no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. Desde a pandemia, eu mergulhei muito no estudo bíblico, já conhecia muito bem Deus, mas intimidade mesmo eu comecei a criar depois da pandemia. Essa intimidade de deleitar, né, de me colocar nesse ponto. E as pessoas, isso causa um reflexo. As pessoas começaram a questionar muito sobre isso. Você só fala em Deus agora, Daniele. Agora tudo é Deus, agora tudo é Bíblia, agora tudo você tem um versículo para trazer. E a explicação que eu dou para essas pessoas é sempre essa. Se tem explicação, gente, é que eu me deleitei de uma forma dentro dessas palavras, né? Dessa palavra aqui, que eu fui sugada, eu fui imersa isso. E eu não tenho, nem se eu quisesse, eu quero mais sair dela. Então é uma coisa que é involuntário agora. Eu assim, não tem como, é mais forte que eu. Qualquer coisa que é dito, já vem uma passagem bíblica na cabeça, uma história de algum apóstolo, um versículo que combina com aquela situação, e eu me coço e não consigo fechar a boca. É bem difícil eu segurar. E fico ali conversando às vezes com o Espírito Santo. É mais o desejo da carne de querer compartilhar, ou você quer mesmo que eu compartilhe desse conhecimento? E esse deleitar, acontece isso, né? Eu acho que vai uma hora eu vou achar um equilíbrio aí. A gente vai fica muito eufórico, muito animado, né? Igual quem nunca comeu doce quando come se lambuza. E aí, mas eu já estou nesse processo de ficar mais pleno, mais atenuado. Mas é uma delícia esse deleite. Eu posso compartilhar que é muito bom. Aí tem uma outra questão que você pontuou no meio, e agora no final você tocou nesse assunto. Sobre essa questão de medo, eu tive uma experiência agora à tarde com uma pessoa que, no meio de uma conversa, uma pessoa cristã, mansa, que escuta sobre a palavra anos e anos, ela soltou a seguinte frase: que doença, que foi Deus quem inventou a doença. E naquilo eu me levantei porque me cutucou. Me deu uma porrada, na verdade, eu vi isso. E eu saltei da cadeira, segurei na mão dela e falei assim: não, não foi Deus que fez. Claro que foi. Deus criou todas as coisas. Ele criou Lúcifer, inclusive, que ia se voltar contra ele. Ele criou Adão, que já sabia que Adão ia cometer o pecado. E ela entrou e ela ficou muito. Ela saiu de si, porque ela é uma pessoa muito calma. E ela começou a me apontar assim: você é assim, não pode te contrariar, tem que ser, tem que falar as coisas. É só o que você acha a respeito da Bíblia que está certo. E eu estava calma, né? E eu fui segurando a mão dela e olhando no olho dela e o olho ela. Mas eu conheço a palavra, eu conheço meu Deus é de graça. Só que o olho não confirmava o que saía da boca dela. E eu continuei só segurando a mão dela e olhando para o olho dela. E ela, eu saí do ambiente, dei um beijo, dei um abraço, rápido, porque começou a chegar pessoas, né? Não queria que outras pessoas compartilhassem do momento que estava bem complicado. Eu me retirei e mandei uma mensagem para uma amiga que estava lá, que é uma fofura, e mandei uma mensagem para ela: abraça a nossa amiga. Dá um abraço bem apertado à nossa amiga, porque amanhã é Dia das Mães. E ela se privou de ser mãe, porque o marido não queria filhos, e está naquela fase onde já está na menopausa. E neste momento, assim, esse ano passado e esse ano, ela começou a entrar nessa crise da maternidade. E isso está gritando no coração dela. E como esse, como ela não, por conta desse buraco vazio da maternidade, ela deixou de se deleitar em Deus. E ela está começando a duvidar do quanto nosso Deus é bom, do quanto ele é bom em todas as coisas, em todos os momentos. Inclusive, num momento eu falei para ela assim: cuidado, porque falar isso, você está validando o discurso daquelas pessoas que falam assim: não, Deus quis que eu tivesse, foi Deus que me deu esse câncer. Esse câncer Deus me deu para eu me ensinar alguma coisa. Falei, não, mas não é assim? Falei, claro que não! Deus usa aquelas circunstâncias para elevar o teu nome, a tua graça. Mas ele não, Deus não, nosso Deus não é esse Deus. E isso eu estou com o coração partido, vou orar muito pela nossa irmã, mas a falta de curar essas dores, essas feridas, a humilhação, a escassez, a pobreza de vários aspectos, quando a gente não trata as nossas feridas. E se a gente não se deleitar em Cristo verdadeiramente, esses buracos podem crescer, essas feridas podem continuar sangrando, ao ponto da gente passar a perder o prazer em Cristo, sabe? E para finalizar, foi falado tanta coisa aí, a gente começa a perder a felicidade, porque a felicidade vai sendo depositada. Eu tenho treinamento para homens, para empresas, e que eu levo a dinâmica de que esse treinamento é dado para elevar o nível de felicidade dos funcionários, porque é comprovado cientificamente que pessoas felizes ficam, em média, 31% mais produtivas. Então, eu levo uma mensagem para esses funcionários, colaboradores, para eles aplicando, são princípios bíblicos que, quando aplicados, vão trazer mais felicidade para a sua vida e, consequentemente, eles vão produzir mais em todas as áreas da vida. Então, é um treinamento que eu levo, e uma das coisas que eu digo nesse treinamento é que, se você depositar sua felicidade em coisas que podem ser tiradas de você, você está colocando em risco, como você falou do barco, o frete. Então, a nossa confiança, o nosso deleite não pode ser colocado em coisas que podem ser tiradas de nós.
Amém. Liberar você. Três coisas aí. Primeiro é que, sim, quando a gente se encontra com amor, né, de Cristo, a gente quer mais. É igual a criança quando acaba de nascer assim, ela não quer nada, nem respira. Coitadinho da mamãe, que os americanos aqui chamam de on demand. Deixa a criança mamar ali on demand, ou seja, no tempo que ela quiser voltar. Não tem regulação de hora nesse momento, nesses primeiros dias. Depois Deus vai ajustando a gente. Muito cuidado, às vezes, a fazer. Eu vou usar um termo da psicanálise, eu vou trazer para teologia, para não fazer uma teologia selvagem. Somente o amor consegue tocar o outro ser humano. Quando essa pessoa ou alguma pessoa fala para a gente de algo, é o que realmente está cheio ali naquele coraçãozinho. Ela não está dizendo que Deus jogou no outro mal, ela está dizendo Deus jogou sobre mim este mal. E o que eu devo fazer? Aceitar. Mas ela não está aceitando. Não está. Está dizendo que está aceitando, mas não está aceitando. Precisa, né, de muito amor, e a gente já conversou sobre isso, que pessoas muito feridas precisariam das suas palavras, né? É uma oportunidade muito grande de cuidar, né? De atar feridas, de lidar com o pus, de abrir aquilo que não dá para ser aberto, de limpar com muito cuidado, porque está sensível, e de fazer novas ataduras e pedir para Deus o remédio ali. Porque não há o que fazer, é limpar, colocar um paninho limpinho e cuidar. É Deus que trará a cura, né? Mas a cura vem, né? De uma maneira ou outra. É sobre isso, né? Sobre estarmos em Deus e atentos. Atentos. Quando a pessoa fala do outro, ele está falando de si mesmo. Mas alguém quer falar alguma coisa aí do deleitar-se, de alguma experiência? Pode falar, Glocilene.
A paz para todos.
Paz.
Fiquei muito feliz. Eu não pude nem dar um joinha lá, porque esses problemas dessa internet, mas nada nos separa. Mas eu fiquei muito feliz mesmo do tema, e realmente, tudo que a senhora falou, né, vem de encontro a essa geração, a nós. Né? A cada um passando por um processo, né, para entender, né, o navar, porque quando eu li aqui, pastora, esse primeiro versículo aqui, o 3, né, confia no Senhor, né, e faz o bem, né, habita a terra e cultiva a fidelidade. Outras passagens habita a terra, né, e se apega, né, com confiança na palavra. E aí, na hora que eu estava lendo, veio assim, lembra? Ela falou a semana passada do Davar. Então, se esse Davar realmente, né, ele está em nós, ele gera em nós essa confiança. E o que a senhora acabou de falar com tanta propriedade, eu falo assim, eu continuo, por isso que não está aberto aqui o meu vídeo, eu continuo em um banheiro. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. O que nos separará, né? Como a senhora colocou aí também, né, com muita propriedade, que nós, aquele que quer se deleitar, aquele que quer realmente, né, tem a sede de aprender, a sede, ele busca com requinte, né, ele busca com prazer aprender, independente do lugar. Eu estou num banheiro pequenininho, eu coloquei uma cadeira, eu coloquei uma tábua aqui, a Bíblia está em cima e a presença do Senhor é notória. E a Daniele, né, quando ela falou dessa moça, e Deus usou aí a senhora para falar sobre o pastor, né? Porque eu acredito que aqui no Salmo 37, o Senhor está falando do pastor, Ou seja, você se coloca e aí o pastor, né, que é o nosso Senhor, ele vem com um alimento fresquinho. Ele vem, né, que essa função do Senhor, ele vem, né, com a cura. Ele vem, né, com tudo aquilo que nós precisamos e ele traz essas respostas, né, que nós precisamos, né? Eu em 2022, eu queria contar rapidamente, eu tive impactada com essa palavra, foi em 2022. Eu estava precisando muito, amadas, de um recurso financeiro. E eu falava com Deus: Senhor, eu confio em ti. Eu sei que tu é a fonte, tu nunca me abandonou. E naquela noite veio essa palavra. E o Senhor, ele nos faz mimos, né? Eu peguei a Bíblia, comecei a ler, pedindo o Espírito Santo, e de repente, quando eu liguei na casa da minha filha, eu liguei a internet, chegou um vídeo e falou bem assim: o Senhor, ele traz para você as respostas. Coloque ele, né, como essa suficiência. E ali parou aquilo tudo e eu fui para a palavra e eu falei: Espírito Santo, fala comigo. E eu ajoelhei, pastoras, amadas, eu ajoelhei e eu falei: Senhor. E a casa da minha filha, ela vai assim para um monte, sabe? E eu falei assim: Senhor, eu te coloco aqui agora como suficiente na minha vida, nessa causa. E eu peço que tu traga as respostas, não que eu quero, mas as que eu preciso. E aquilo me marcou muito, e eu chorei ali nos pés do Senhor, eu senti muita presença do Senhor, e ponto, passou. Isso foi por volta de 9 e pouco da manhã. Quando foi meio-dia, chegou no meu zap, um zap para mim, de Brasília, que dizia assim: Oi, tudo bem? Eu estou mandando para você essa quantia. Essa pessoa é a minha irmã. A minha irmã não sabia de nada. A minha irmã não sabia o que eu estava passando. Não sabia. E quando eu olhei, eu falei assim: ah, nós temos que dividir, né? E eu falei para ela assim: eu quero dividir essa palavra com você, minha irmã. Porque Deus falou comigo assim, assim, assim. E eu queria dizer para você, minha irmã, coloca Deus como suficiente na sua vida, porque ela aguarda algumas coisas no Senhor. Ela é solteira, né, até hoje, ela está com 40 e poucos anos. E aí passa-se humilhação. E aí eu falei assim: olha, põe ele como suficiente na sua vida. E ele vai trazer todas as respostas, não que você quer, mas as que você precisa. E aí, foi como a irmã, e eu escrevi. Quando eu vi lá, eu não pude dar aquele joinha, eu fiquei muito feliz. Eu passei a semana orando e disse: Senhor, usa a boca da irmã, da pastora Luciana, porque essa passagem, ela é muito rica. Ela é muito rica, né? Ela tem uma parte, irmã Luciana, eu não sei se está muito certo, que eu até anotei assim, que quando ele fala do bem, ele está dizendo assim, né? Porque quando você faz o bem para o outro, é como se esse bem, ele enche, não é só o outro, ele enche a você mesmo. E aí esse bem que você fez para o outro, ele volta para você como se fosse assim um copo, uma vasilha, não sei, ele volta para você. E aí o que acontece? Você é preenchida. Você é preenchida porque o Senhor, ele é o teu pastor. Então, assim, eu estou muito feliz, assim, eu quero compartilhar, perdoa de estar tomando tempo, de estar nesse grupo. Eu pedi muito ao Senhor, porque o Senhor me chamou desde o ventre da minha mãe, e eu estudo, assim, a Bíblia, eu anoto, é muita anotação, e o Senhor, eu falo: Pai, o Senhor me chama, me impele. E às vezes eu tenho essa timidez também. Eu estou falando assim agora, mas eu tenho essa timidez de estar passando. E a senhora falou algo, irmã Luciana, que o Senhor veio aqui e disse assim: olha, eu estou falando com você o que ela está dizendo. Os ataques, muitas vezes, né, quando nós vamos falar. Eu fui de uma denominação muitos anos e eu tinha as oportunidades, né, de cuidar de vários departamentos para a glória do Senhor, e eu ia para a palavra, e o Senhor me dava a palavra, e eu recebia os ataques, porque era na palavra. E é como a senhora diz, nós precisamos de nos alimentar. O alimento é essa palavra, não é outra. E nessa palavra, nesse pasto, a função do pastor é trazer um pasto verde, e ali vem a cura, não é isso, né? E o Senhor nos entrega, a senhora tem entregue para nós, e eu peço a Deus assim, a senhora não me viu ainda, não me conhece, mas pergunte ao Senhor, o Espírito Santo me impele a dizer que os ataques são porque você está trazendo um alimento. Você está trazendo um alimento, e muitas almas vão se alimentar desse alimento, vão comer desse alimento, desse davar fresquinho que vem do nosso Senhor. Obrigada, viu?
Amém.
Muito obrigada.
Obrigado. Carla, Ana, Davi, chegou aí, Davi. Chegou no finalzinho.
Paz, boa noite. Eu achei que era às 8, desculpe.
Tinha presente aí para nós, sábado que vem. Eu sempre deixo o áudio dessa gravação no YouTube, não o vídeo. O vídeo fica para os membros lá. Mas aí o PDF vai para aquele grupo do Instagram e o áudio da nossa gravação toda fica no YouTube, tá? Mas participando ao vivo é bom que você pode interagir aqui e você chegou no momento que a evangelista estava contando um testemunho aqui.
Sobre o que vocês estão falando?
A gente falou sobre Salmo 37, 4, deleita-te no Senhor e ele concederá o desejo do teu coração. E a gente falou um pouco do 37, 4. A gente falou bastante sobre deleitar, confiar em Deus como um bebê, né, no colo do pai prematuro, que anseia pela vida, mas precisa do outro, né, para crescer. A gente falou também do desejo, né? Não é tudo que a criança deseja que o pai vai conceder, né? O desejo é o desejo pelo pai também. Então tem muito disso também.
Luciana, eu tenho uma dúvida sobre esse texto, posso perguntar?
Pode ficar à vontade. E a gente só tem mais uns minutinhos, gente.
Uns
Mais
10,
uns
pelo
20
menos?
minutinhos. Não, a gente pode seguir um pouquinho aqui.
Tá bom. Quando a gente é um cristão salvo, não é nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, certo? Então, praticamente, os nossos sonhos, vamos supor que morreram, vive os sonhos de Deus. Sobre os desejos do teu coração, seria um sonho que o próprio Deus coloca em você ou um sonho de você mesmo? Por exemplo, eu tenho um sonho de uma profissão antes mesmo de aceitar Jesus. Esse sonho, depois que eu aceito Jesus e sou salvo, permanece e Deus pode realizar? Se o meu ministério, o meu chamado for outro?
Posso ser direto com você, bem diretiva?
Sim.
Davi. Deus, ele não mexe muito, vamos dizer assim, vou usar as palavras com jeito aqui. E algumas vontades que a gente tem, por exemplo, eu estou fazendo a psicanálise, né? Estou estudando. Daqui 4 anos eu me formo, mas a partir do dezembro agora eu já posso atender. Deus não vai bater na minha porta e dizer, não faça psicanálise, não vai. E nem mandou um profeta dizer para que eu fizesse. Isso é a nossa humanidade que ainda está em nós. Só que ela deve ser pautada nos princípios do cristianismo, em amor, em fé, em moralidade. Ai, o meu desejo é, Deus perdoa, eu só vou usar um exemplo bem estranho aqui. O meu desejo é cantar forró nas noites. Esse desejo é muito carnal. Eu não estou dizendo desse desejo. Eu estou dizendo de desejo de... Ah, eu me casei, eu tenho dois filhos, estou fazendo a minha faculdade, sei lá, estou fazendo a minha casa no Brasil, eu tenho as minhas coisas, sei lá, eu comprei um carro, mas estou querendo mudar de carro, o marido fala, não pode. É um desejo natural. Deus não vai tocar nesse desejo. Qual que é a sua profissão aí que eu posso te perguntar?
Eu tenho uma loja de informática. Eu não fui ungido evangelista, mas o Senhor, pelo testemunho do seu espírito, confirmou no meu coração. E eu vejo que, assim, olha, se eu começar a evangelizar alguém num dia, eu esqueço até do meu trabalho, sabe? Às vezes eu quero estar ali me envolvendo, me doando, pregando a palavra do Senhor. E eu vejo que se eu montar uma rede de lojas de informática muito grande, se eu prosperar demasiadamente, talvez isso roube um pouco da minha dedicação ao meu ministério, entende? Porque as minhas preocupações vão estar mais na minha empresa do que no reino de Deus. Essa é a minha profissão, eu tenho uma loja de informática.
Mas Deus pode pegar essa sua profissão, nós precisamos de profissionais. Você montar a mídia de uma igreja, você, através dos seus polos, você evangelizar, essas coisas não se contrapõem. Muito cuidado para não fazer, é o que eu falei com a Daniela aqui, não fazer uma teologia selvagem. Porque todo extremo é perigoso. Eu ser muito espiritual e esquecer que eu sou humano, eu ser muito humano e esquecer que eu sou espiritual. Nós precisamos estar balanceados. Você tem um chamado, né? Daniele, Glaucilene, a Ana, as meninas que estavam aqui anteriormente, elas precisaram sair. Tem um chamado, por isso estão aqui aprendendo. E nem por isso a Dani deixou de fazer ali o livro dela, ela faz os coaches dela nas empresas, as meninas ainda eu não sei o que fazem, mas não, essas coisas não brigam, porque o testemunho de Cristo, assim como você diz, Cristo está em mim. Não é porque a Daniela está fazendo, vou usar você, está fazendo lá na empresa uma palestra sobre felicidade, que ela vai ir de forma imoral, indecente, cantar os homens solteiros do local. Não é isso. Ela vai com profissionalismo e com Cristo. Para que as pessoas olhem para ela e diz: uau, tem algo diferente aí. O que é? É Cristo. Cristo, Santo Agostinho, não, Santo Agostinho não, foi outro santo aí. Santo, assim, no sentido de pai da igreja, Patrício, né? Ele diz o seguinte: pregue a Cristo, e se precisar, você use palavras. A prédica do Evangelho, ela está na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa profissão. Se você for evangelista, vou jogar agora para o lado homem, Davi, homem, cuidador do lar, pai de família. Se você for evangelista, você sustentará com graça e dará base para os seus filhos? E aí?
Estou entendendo. Eu não posso ter um zelo extremo com a igreja, porque quem cuida da igreja é Deus. O reino é diferente da igreja.
Igreja é Deus.
A família vai vir antes da igreja, né?
Paulo, a Bíblia diz, conceito básico, quando ele diz para Timóteo: cuida de ti e do ministério. Essas coisas nunca foram invertidas na Bíblia. Há uma perda. quando isso é invertido. Eu perdi muito quando isso foi invertido na minha vida. Eu pessoalmente, perdi muito. Porque meu marido, vou dar um exemplo. Meu marido era diácono e tesoureiro. Eu perdi pessoalmente, eu fui afetada, vou explicar como. Ele era tesoureiro, diácono, e obediente ao pastor no extremo do extremo. E eu fazer o quê? Nada. Eu estava grávida, 10 anos atrás, grávida, do meu segundo filho, e dei uma bronquite no pulmão, que essa terra muito fria, tinha acabado de passar o inverno aqui, e dei bronquite, fui no médico geral, fui no meu médico, repouso, não podemos te dar remédio porque você está nas últimas semanas da gestação e aguente-se com a dor no pulmão. E eu respirando, ruim. Eu deitei no sofá, num domingo, e falei com meu marido, eu não consigo sair daqui para ir na igreja. Não tem condição. Eu estava suando de mal, de passar mal, de grávida, que a criança exige oxigênio, e eu sem conseguir respirar. O que ele fez? Pegou a minha filha menor e foi para a igreja.
Estou entendendo.
Neste momento, você, como marido, o que faria?
Eu ficaria em casa, né? Pastor? O zelo pela minha família tem que vir primeiro.
Ou daqui a pouco ele... E ele trabalha muito. O marido trabalha muito. Mas, de repente, o pastor estava. Vamos consertar a parede da igreja. Vamos... E aí começou a faltar na minha casa. Ó. Mas irmão Djalma, meu marido, você não tem fé? Mas a fé não trazia a provisão. E nós passamos por... Eu fui afetada, sim, por esse focar dele em obediência. E ele me disse, eu não sabia o que fazer, porque para mim, ele disse, para mim era certo obedecer o pastor, porque eu estava obedecendo a Deus. E eu também não tinha maturidade para dizer, abra os olhos e cuide da sua família. A gente estava muito novo. Se eu estou com 40, eu estava com 30. E a gente superou isso tudo, né? E eu posso dizer, cuide das suas coisas. No tempo certo, o seu ministério vai aflorar, vai estudando. Passa o seu pezinho de meia, ofereça o seu serviço nas igrejas. Evangelize aqueles que estão, né? Às vezes a gente quer ganhar o mundo e esquece aqueles que estão dentro da nossa casa. Seja evangelista, do jeito que a gente falou aqui, para suas próprias emoções também. Se acalma, se aquieta, minha alma. E ore, Deus não, se você procurar o seu trabalho, Deus não vai tirar o seu chamado. O seu chamado é seu. É seu. Eu tinha 10 anos de idade quando eu fui para a Assembleia de Deus. Meu testemunho é esse. Criança, igreja, e estou aqui. 10 anos de idade. O pastor veio e falou coisas lindas. Profecias. Eu estou com 40. Eu acho que nem se cumpriu tudo. Ainda nem sei como é que vai se dar isso. E eu não estou com pressa. E eu falo com meu marido, ó, aqui, ó. Deus que deu o jeito dele. Que não tem plano B com Deus. Tem A. Deus que deu o jeito dele de me colocar onde ele quiser. Estou me preparando, estou abrindo essas aulas aqui, para que Deus traga as pessoas que precisam estar aqui. Estou aqui, como uma ferramenta afiada na mão do mestre. Né? Está aqui. Mas continua a minha vida. Eu trabalho segunda a sexta, de 9. Trabalho com cuidadora de idosos aqui. De 9 às 4, de 9 às 5, de segunda a sexta. Chego em casa, janta. Normal, vida normal. Criança no jiu-jitsu, tem dia ainda que eu vou de 6 às 7 para esperar o abençoado aí fazer o jiu-jitsu. Eu tô lá até aqui, ó, escorando. É, e Deus lá encosta as pessoas para dizer: ô, oh, Luciana, você tá trazendo Lucas? Deixa eu te contar um negócio. E as pessoas vêm e desabafam. E eu tenho a oportunidade de falar para elas: olha, não fica fora da igreja. Vai para a igreja. Volta para o caminho. Você sofreu, eu também sofri. Né? Então, esse chamado, ele anda muito assim, paralelo com a sua trajetória. Não estou falando para você desviar de ser crente, não. Seja mais crente ainda. Seja mais crente ainda. Eu tenho uns amigos aqui que há uns 14 anos atrás eu conheci eles na igreja. Ele é diácono junto com meu marido. Eles moravam no basement, que é no subterrâneo aqui de uma casa de americanos, era um quartinho pequeno. E esse cara falou para mim: Luciana, eu quero dar o dízimo de 10 mil dólares por mês. A menina limpava a casa e ele trabalhava de empregado. Hoje, eu acho que o dízimo dele é maior. Sabe onde eles estão agora, que me convidaram, eu não fui? Eles compraram aqueles ônibus que é uma casa e estão fazendo camping desde quinta-feira. Oh, tem a empresa dele, não sei quantos empregados. O dinheiro está caindo na mão dele. Não deixou de ser diácono. Não deixou de servir na igreja. Continua amigo das mesmas pessoas. E está entregando. Ele é fiel no bendito dízimo. Isso aí desde que eu conheço ele. Se ele ganhar 100 mil dólares por mês, eu acho que ganha mais. Ele entrega 10 mil. Porque Deus não pode nos usar assim, né? Talvez é o dom dele. E ele, eu estive na casa dele, foi sexta, ontem, à noite. Ontem à noite, a gente passou lá, meu marido prestou um serviço para ele, foi pegar o chequinho lá com ele. E eu abracei ela e brinquei com ela. Falei: como é? Você vai fazer camping? Vai acampar? Ela falou: se vou. Aí eu abracei ela e falei assim: como é ser rica, hein? Fala pra mim. Como é a sensação de ser rica? Ela falou assim: para com isso, Luciano. Não há humildade. Vai lá também sábado, fica lá com a gente. Hoje não deu mesmo para ir. Mas é isso aí. Deus usa em qualquer ocasião, tempo e hora. Não deixe de lado para a sua parte humano, né? Ó, como diz o Jesus: Pedro, vai pescar, meu filho, vai trazer para nós a moedinha, nós precisamos pagar o imposto. É isso.
Entendi. Meio
pastoral aqui, mas pegue as palavras que você quiser. Mas eu estou falando para você como se eu estivesse falando para um filho meu. Não deixe. Como diz o mineiro, não deixe a peteca cair. Seja o cuidador do seu lar. A Daniela pode falar melhor sobre isso. Seja o provedor do seu lar. Seja aquele homem que as pessoas dizem: nossa, esse aí, esse é o homem de Deus. Meu marido não prega, não canta, não é nada. Ele entra e sai na igreja. E todo mundo respeita ele como um homem de Deus. Não... Eu mesmo elogio eles lá com o povo. Gente, ele me leva para dar aula. Eu podia ir dirigindo, ele fala: não, você vai voltar de noite sozinha. Ele vai, espera eu dar aula e volta comigo. Protetor, proteção. Homem é proteger, homem é cuidar. Homem é prover. É isso aí, ó. Como
é isso Adão, aí, ó.
Governo.
Abri aqui para dar para fazer uma propaganda do livro, mas esse é o verdadeiro ministério dos homens.
Tirei até um print aqui.
É, lá no meu link, no meu Instagram.
A Dani tem várias lives lá.
adquirir, tá, hoje só está sendo vendido na Travessa, mas já vai estar disponível online na Amazon. Mas esse aqui é o verdadeiro ministério do homem, de você ser dentro de casa um marido digno, um pai exemplar, um provedor e um protetor. Você vai ganhar muito mais vidas dando esse exemplo e ministrando a palavra com ação.
É.
Porque esse apostolado aqui, ó, é o que o mundo mais está precisando ver.
É.
Não, maridos.
Não se esqueça de estudar. Eu estou estudando a Bíblia desde 2007. Para Deus trazer isso agora. Ah, entrou a professora Poliana. Para eu trazer isso agora. Para eu... Olha, 2007. Onde está 2007? Então, estude, trabalhe, se organize. No tempo certo, Deus vai aflorar o seu ministério. Eu creio que Deus que te chamou, Deus vai...
Eu estudo bastante.
Aí, ó, eu sei.
Então, tanto é que... Olha, Luciana, eu conheci seu canal um tempo atrás, quando eu estava... Foi para um esboço de... Esboço foi sobre segurança em Deus, eu acho. Aí eu vi algumas palavras em hebraico. Os vídeos não são muito bem editados, mas o conteúdo é maravilhoso. Eu sempre indico aqui pro pessoal. Aí, assim, o ruim é que eu fico um pouco triste, porque a minha igreja... É o meu ministério, eles não incentivam muito assim o estudo e se dá como o sabichão, ou teologia corrompe, ou todas essas coisas. Mas mesmo assim, eu ainda estou estudando, buscando o Senhor graça também. Não só Cristo em graça, como conhecimento também, né? Ou então a graça vem antes do conhecimento.
É.
Que dependemos também da ministração do Espírito Santo.
Graça. Ó, tem coisa que eu vou para leitura, estudo. Eu vejo, quarta-feira, esse dia para trás, eu fui numa igreja, bem pequenininha aqui, fui convidada, Assembleia de Deus mesmo, assim, bem raizinha. O irmão não pegou o microfone e falou coisas incríveis, que eu tenho certeza que ele não leu nem o livro. É o Espírito Santo. Eu falo para vocês. Há algumas formas de encontrar o conhecimento. A primeira delas é a fonte. Poliana, a segunda é na leitura. De um jeito, eu gosto de ler. Você gosta de orar? Ok. Mas ore, mas busque também. Seja excelente. Né? Seja excelente. A irmã Poliana, gente, vou apresentar para vocês aqui. Ó, Poliana Teixeira. Poliana Teixeira é um... Ô, Poliana, você pegou eu no dia que eu tô de... Meu cabelo tá muito bagunçado, por isso que eu tô de bonete. É, a irmã Poliana é uma das ministradoras lá do IBS, que a gente ministra na Escola Teológica. É uma escola teológica que, aparentemente, os alunos não estavam entendendo muito bem, e agora eu vejo que eles estão cada vez mais apaixonados pela palavra de Deus. Eu não sei se a irmã Poliana tem a mesma sensação, mas eu estou vendo o crescimento deles assim dia a dia e estou gostando. E ministrar presencialmente também é muito bom. Sim. Se apresente aí. Obrigado, Davi.
Eu estou sem. Mas a paz do Senhor, realmente é muito gratificante ministrar presencialmente, né? E tem sido realmente assim, um grande desafio, né? Porque é um entra e sai muito grande, mas a gente tem visto agora um empenho bem grande de uma turma, né, Luciana?
Sim.
A turma agora, ela parece que veio com a intenção de ficar.
Com vontade.
Né? Eu ministro também um outro curso aqui, em Wemel, e eu vejo também que o mesmo problema que os pastores têm tido lá na outra igreja, têm tido aqui, que é pessoas que se comprometam de verdade com o ministério. A necessidade de pessoas para trabalhar na obra, necessidade de pessoas trabalhar no ensino, né?
Sim.
Como eu observei que o irmão falou, existe muito esse tipo de preconceito, né, com relação àqueles que buscam conhecimento em algumas igrejas, realmente. Agora, você imagina nós que somos mulheres, né, Luciana?
Ai, Jesus.
Aí o preconceito ainda é dobrado. Imagina, você chega, igual eu tenho formação teológica e tal, e Luciana, ai, como conhece, sou uma muito conversadeira, né?
André, Deus abençoe. Irmã Poliana, você chegou a fazer o mestrado, né?
Eu vou começar a fazer o mestrado e o doutorado.
Aí
a gente sofre realmente esse probleminha por causa de estar buscando o conhecimento. Não é todo mundo que aceita, né? Mas eu amo estudar e é um desafio a cada dia, né?
Uhum. Primeiro, a gente se assenta para aprender, se assenta aos pés de Cristo, depois se levanta para ensinar.
Verdade.
Tá? O André chegou aqui. André também é um pregador, se apresente aí. A gente já está no finalzinho. Nós falamos sobre deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. E é isso. Primeiro você se assenta, você aprende. Eu falei, Poliana, com a irmã Thaís, que ela estava um pouco preocupada, a secretária lá, com isso, com esse movimento de pessoas. Só que eu falei para ela, esse movimento é normal, porque Deus escolhe as pessoas. Não sou eu que escolhi a teologia, o hebraico. É o hebraico que te escolhe e te arrasta. É a teologia que te arrasta e você vai passando por cima de pastores ali, Deus perdoa dizer, mas assim, aqueles que dizem, se acalma, irmão, não precisa estudar tanto, não. Mas você vai passando por cima disso e vai dizendo assim, não, quem me chamou foi Deus, eu não sei se ele vai me usar aqui ou lá ou aonde, eu preciso ganhar mais de Deus e você vai indo.
Eu não tenho opção, porque é um rio que flui dentro de você e no dia que você não estuda, você se sente vazio.
Isso aí.
Me fala, né?
Sim.
Salmo 119 vai dizer assim, por eu me comprazer na tua palavra, por eu me deleitar na tua lei, eu sei mais do que meus mestres e do que meus professores. Eu acho que está lá para o 68, mais ou menos, Salmo 119.
Aí.
Medite na minha palavra de noite, né?
É, ó, aí vocês vão com calma, não façam a teologia selvagem, eu falo com os alunos às vezes, não discuta, não empurre conhecimento, o conhecimento é como um remédio, você só toma ele se você tiver com necessidade, se você tomar ele sem ter alguma necessidade, algum desejo, vamos dizer assim, vai te fazer mal. E Deus tem um tempo para todas as pessoas, né? André, gente, eu vou dar para vocês os 5, 10 minutinhos, a gente já está aqui finalizando. No horário que a gente entra, é 19 horas no Brasil, 6 horas aqui, tá?
Shalom a todos.
Shalom.
É um prazer estar com vocês. Glória a Deus.
O André...
Estou tentando participar dos estudos, mas está difícil. Teve uma correria aqui na igreja que todos os sábados. Eu fiquei quase 3 sábados sem participar por aqui.
Sim.
Mas eu acompanho bastante lá no Instagram, no Facebook, no YouTube também. Estou sempre alinhado aí. Aprendendo muito.
Sim.
Glória a Deus.
Pessoal, eu tenho uma dúvida. Se vocês puderem me indicar algum dicionário bom do grego, que eu estou estudando o Novo Testamento.
Quer indicar o Google, Poliana? Do grego é com a Poliana. André. Dicionário? Dicionário que eu posso pensar rapidamente aqui é. Tem um dicionário, tem um Vini que é bom. Ai, não sei. Eu tenho uma.
Ou alguma Bíblia transliterada, né? Já com o grego e com o português.
O interlinear grego-português, ele é bom. Ele é muito bom, ele.
Eu esqueci o nome da Bíblia, mas ela tem no Antigo Testamento, português e grego, e hebraico, e no Novo, português e o grego. Eu não lembro o nome agora, porque a minha ficou no Brasil.
Eu estudo pelo dicionário Strong.
Futuramente, é muito bom.
Futuramente, a gente vai fazer aqui o quê? A gente vai firmar mais aqui a turma, a gente vai pegar e eu vou estar mostrando para vocês como isso é feito. Tem que ser feito também com muito cuidado, tem que achar as raizinhas ali, porque ali é meio autodidata, né? Ali não está pronto, ali você tem que orar e vigiar.
Esse interlinear aí.
Aí, ó.
Mas eu também estudo muito pelo Strong também. Então, o que a gente já conhece, a gente já sabe que ali vem o verbo.
É.
Vem direto a raiz. Quem começa não sabe, acha que é a palavra direta. Não, ali mostra só o radical, né?
Então, porque você vai ler, tá lá, sei lá o quê, uma palavra grande. Aí quando você abre, só tá uma palavrinha, né?
Só o verbo.
Só o verbo mesmo.
Já que a senhora também recomendou o Strong, então eu vou praticar ler também pelo The Word. Se você, The Word é ótimo.
É aplicativo, né?
Isso, se os irmãos conhecem, você baixa pelo Google o The Word no computador e você pode acrescentar módulos de dicionários, comentários, outras bíblias. Você pode abrir mesmo uma janela com 4 bíblias, ou 2 bíblias, um dicionário, um tradutor. E ele tem a referência do Strong também, dependendo da tradução que você for ver, né? Tradução Strong do hebraico, Strong do grego.
Tem algumas bíblias no mercado aí. Eu tenho um cunhado que é pastor, eu peguei uma bíblia dele uma vez, bem grossa assim. Eu vou pedir uma foto dessa bíblia e posto lá para vocês. Ela é cheia de estudo do hebraico, com palavras hebraicas. Ela é toda recheada. Quase que eu carreguei a Bíblia. Só que eu salvei. Aí ela tem.
Olha o tamanho dessa espada, espada do He-Man.
Aí. Gente.
Eu tenho essa King James aqui.
Ela é boa, essa Bíblia.
1611 de estudo. E ela tem essa parte aí, muito grego, muito hebraico.
Aí,
tem vem os quadradinhos assim, ó.
Ah, deve ser essa aí que eu vi, tá? Vem os negocinhos separadinhos, né?
Explicado, tem os comentários, tem as referências, né? Onde
eu acho que
se junta. E tem imagem, tem foto, tem mapa. Adoro Bíblia com mapa. Então, essa é muito, muito boa, essa daqui. Gosto muito de estudar com ela.
Bíblia King James, 1611. Qual que é a tradução dela? É King James do original lá atrás? O que está escrito aí?
Deixa eu ver. É tanto, eu tenho algumas aqui, né?
Bora, irmão. Falei com você. Falei, Davi. O negócio é trabalhar, meu filho. Para se equipar. Eu comprei um comentário bíblico do Champlin, tá com todo amor guardado lá no Brasil. Eu usava ele demais, tá lá. $1,000 que eu paguei parcelado.
Eu comprei o Beacon. Eu amo também. Muito bom, tá lá no Brasil.
Aí, ó.
Doida pra trazer, menina. Quanto
você gastou nele, Poliana?
Olha, na época eu dei uma sorte numa promoção. Teve uma promoção enorme na livraria. Eu comprei ele por R$400 na época. Mas é muito bom.
Aí.
Muito bom.
É bom, Poliana, a gente citar isso lá para os alunos também, que estão meio na hora já de empurrar umas ferramentas aí.
Qual foi que você comprou?
Escreve aí, Poliana. Acho que é Deacon, né, que fala. Deacon, alguma coisa assim. Ela vai escrever aí.
Deacon.
Tem o Champlin.
Beacon, é escrito B-E-A-C-O-N. Eles são, parece, 10 livros. A coleção grande, Antigo e Novo Testamento. Muito bom.
Olha o que está o valor dele atual aí, Davi.
Aqui da nossa livraria, aqui no Rio, a gente compra por combo, né?
Compra por combo.
Por combo.
Olha, o Chaplin qual? Aquele Chaplin? Humorista não, né?
Chaplin, não. Ah, e ele tem também, ó.
Aí é o combo. Tem combo que vem 4, tem combo que vem 5. Aí aqui eu acho por em torno de 290, 350, cada combo dele.
É, aí você compra os 10 livros ou são só um Antigo Testamento novo?
Vende, eu posso comprar ele no combo separado pela editora ou eu posso escolher também. Tipo assim, eu quero só o Pentateuco, eu compro só o Pentateuco.
Mas aí os R$300 é todos eles juntos, os 10?
Não, é 4, 4 ou 5.
Ah, tá, isso mesmo. Esse
meu combo aqui são 4.
Isso
esse é aqui mesmo? Tem Gênesis, Romanos, Marcos e Crônicas. Esse daí.
É ótimo, não é? Você gosta? Eu acho ele ótimo,
tá bom.
Principalmente para pesquisa, para a gente pregar, para gente, pra gente dar o estudo. É ótimo.
Se eu não me engano, ele tá selecionado no estudo, acho que em primeiro lugar. Isso. No dicionário. Do mundo, eu acho. Do mundo.
Aí?
É da CEPAD mesmo, de vocês? De vocês é da CEPAD também?
CPAD, né?
O meu eu comprei da Editora Gospel, do Pastor Malafaia.
Eu comprei do CPAD.
É o mesmo.
É o mesmo.
Comentário.
É o mesmo.
Mas não tem nada de Chaplin, não, esse aqui, o professor, tá Luciano?
Chaplin, deixa eu achar aqui, gente. Deixa eu achar aqui.
Envia o link no chat.
Espera aqui. Ele chama Russell Chaplin. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver se abriu aqui. Eu compartilho a tela. Ok. Eu comprei ela aqui, muito tempo atrás. É, cadê? Russell Chaplin. Espera aí que vai abrir a tela aí. Ó. Essa aí, ó. Coleção completa, Antigo e Novo Testamento, tem dicionário bíblico e enciclopédia, tudo junto.
Caramba.
É. Russell Chaplin. Essa aqui foi uma indicação de algum dos professores, que na época também eu fiquei meio perdida, assim, o que comprar, né? Porque eu precisava de um. E... é, alguns estudos. É... a palavra de hoje? A palavra de hoje foi Salmo 37,4. Deixa eu finalizar aqui. Deixa eu colocar eu vou compartilhar lá o PDF. Esse aqui, ó. Deleita-te no Senhor. Erritanag, deleita-te. Aí eu peguei, eu estou pegando só o verbo mesmo aqui. Então, no Strong ele está assim, ó. E a gente se fixou nesse viver ou se gastar em prazer, né? E aí eu trouxe o exemplo aqui, só estou resumindo aqui para o André. E eu trouxe o exemplo aqui da criança, tá? Que tem as suas frustrações, que é recém-nascida, mas o deleite dela é estar no cuidador ali, é estar no colo do cuidador e ser saciada ali. Esse deleitar, de se entregar ali e esperar que Deus e faça, que tire aquele desprazer.
Então esse deleite aqui, ele encaixa muito em Abrão, capítulo 17, El Shaddai, de Chad, de Seis Camamentos. Deus Todo-Poderoso.
Ah, o Deus é isso.
O Deus Todo-Poderoso.
É.
Que El Shaddai, seios, chamamento.
El Shaddai vem de Chad, gente. Chad é seios cheios de leite. Quando se diz El Shaddai, não está dizendo Deus Poderoso, está dizendo Deus que te sacia com leite materno.
nos sustenta, nos fortalece, sustenta, nos protege.
É, porque a gente falou bem isso, que a criança, quando nasce, ela não sobrevive sozinha. Assim como Israel nasceu, não poderia sobreviver sozinha no deserto? Não dá, uma criança não sobrevive sem um cuidador, sem o outro. Não é como um animal, uma zebrinha que nasce e de repente está correndo pelos campos. O ser humano não. Vai até um ano e meio para andar. Falar, 2 anos. Expressar-se o que tem na sua cabecinha ali, é claro, para os 10, 11, que ele consegue fazer o raciocínio longe do pensamento do pai. Ele consegue fixar o seu eu ali. A mulher um pouco mais rápido, o homem ali para os 10, 11 anos, ele começa a te contrapor, né? A ter o seu pensamento. Veja bem, 10 anos para uma criança entender quem ele é ali fora do pai e da mamãe. Nós precisamos de Deus, realmente, nós precisamos de um cuidador bem de perto, né? Então é isso que a gente trouxe aí hoje. Agradeço a participação de vocês, gente, eu vou me despedir de vocês. Vai ficar gravado, o áudio vai ficar gravado lá no YouTube, quem quiser assistir de novo, o PDF vai para aquele grupo lá no Instagram. E espero vocês semana que vem. Para vocês chegarem novos aqui, deixa eu anotar. Vocês têm alguma palavra que queira que eu traga aqui para vocês? Porque...
Professora.
Eu tenho uma listinha aqui que a gente está seguindo.
Eu queria saber a diferença... O conceitual, que eu não consegui pegar ainda, de Alma para Betulá, sendo que as duas são virgens também, mas acho que tem uma diferença entre Betulá e Alma.
Quando fala que uma virgem conceberá e dará a luz ali com a profecia de Cristo, qual das duas que está lá?
Ali, se eu não me engano, aparece Alma.
A partir daí que a gente tem que seguir, então, né?
Professor,
essa tinha... também aparece no Antigo Testamento, como Betulá.
A gente faz essa pesquisa, então, e vê o que a gente consegue trazer.
Eu gostaria de apresentar um texto também, Provérbios 16:3. Se for outra linha, traz na semana que vem, na outra semana. Né? Que é consagre ao Senhor tudo que você faz e seus planos serão bem-sucedidos, ou em outra sedução ele endireitará os passos. Esse consagrar seria agir também, se deleitar?
Consagrar, a gente pode ver.
Provérbios 16:3.
A gente tem aqui a palavrinha da Daniele, que é sujeitar, mulher sujeitar os vossos maridos. Daniela, quer que a gente se complique aqui. Qualquer coisa eu vou deixando a palavra que eu sugeri para depois, tá? Que eu sugeri falar de discípulo, mas a gente deixa para depois. E tem Gênesis 1:1 também na nossa lista aí, daquele bará, né, do criar, que é bem forte também ali, aquele conceito ali. Então, a gente tem isso. Poliana, quer trazer alguma sugestão para nós?
Eu estou com uma questão de murmurar.
Murmurar.
Não sei se já foi falado. Por causa
Não.
de murmurar com reclamar. Essa aí. Eu estou com os alunos... que a gente até propôs de estudar, e eu falei com eles, não, primeiro eu preciso procurar a Luciana para me dar um help lá no hebraico, porque eu preciso, para ter certeza e fazer essa explicação para eles, para ficar mais fácil. Aí eu falei, eu vou até, surgiu a oportunidade agora, vou até falar. Né? E aí a gente trouxe para casa para a gente estudar essa questão, que eles querem entender, que eles acham que toda reclamação é murmuração. Aí eu estou querendo, entendeu? Trabalhar isso com eles.
Tem um
pastora, versículo na... eu cedo a minha vez, Pode colocar mais para o final.
Não, vocês estão na...
eu gostei muito da sugestão da Poliana e do criar também de Gênesis.
Ah, sim.
Pode vou usar fazer, minha vez, vou então, o, na lista.
Fazer o sorteio no story, assim, ao vivo.
Ai, ai.
Porque, a gente vai seguindo, a gente vai juntando mais, né? É, são questões... Tem um versículo, Poliana, que fala assim que o povo de Israel murmurou 10 vezes. 10.
Uhum.
Dez.
Uhum. Então, aí eles estão assim... Jó, será, por exemplo...
Será que eles reclamaram só 10 vezes?
Aí eles estão naquela questão assim, gente, estudando Jó, né? Então, Jó, ele fala ali, aí eles querem saber se... o significado para entender o contexto ali, né? Se foi uma murmuração ou se... Porque a Bíblia fala que Deus, né? Que ainda há aquela questão que fala assim que em tudo Deus, Jó não pecou. Aí eles querem saber se aquilo ali, se aquele ato que ele fez ali foi só uma reclamação, se há diferença entre murmurar e reclamar mesmo no hebraico, né? Aí, minha filha, eu falei agora é com a Luciana.
Já estão querendo subir o nível da aula.
Eu até ia conversar com você na segunda-feira sobre isso. Hã?
Eu estou subindo o nível da aula com o mestrado.
Esse dia eu estava estudando sobre isso, sobre murmurar.
Aí, ó.
No hebraico, ela tem o conceito de duvidar, desacreditar. Aí, quando eu vi isso, que murmuração no Antigo Testamento, o povo estava duvidando, desacreditando, não colocando a confiança deles em Deus, aí eu entendi a raiva, se eu posso usar assim, de Deus com aquele povo. Porque o povo viu Deus arrancar ele de lá com mão forte, no deserto, murmura 10 vezes, desacredita 10 vezes ainda. Deus dá 10 oportunidades para eles e eles não se acertam.
Resolveu sua questão aí, mas tem mais coisa. Mas aí já o irmão já entregou o ouro todo aí, ó.
É porque, na realidade, até tinha visto sobre isso, mas eu sabe quando você está querendo fechar?
Né? A gente traz.
E é bem André, interessante esse posicionamento fazer dele.
Aí, ó, e aí,
muito bom.
O André também tem um conhecimento bom de hebraico, se você quiser também fazer um estudinho, no dia a gente... Você traz também.
Que legal.
Aí. Então é isso. Eu escutei de uma americana, aleatoriamente, ela disse o seguinte, a gente vai finalizar com isso aqui, que Jesus não... Ela falou assim, você sabe por que Jesus não curou todas as pessoas? Eu falei, uai? Por que que a senhora acha que não? Ela falou assim, Jesus só curou aqueles que acreditavam que ele é o Messias. O ponto central da cura era acreditar que ele era divino, que ele era Deus. Se acreditassem que ele era só um curandeiro, não havia cura. A cura vem, o conhecimento vem, a capacitação vem quando nós acreditamos que Deus é Deus e Jesus é o Messias, e que tudo que nós, os desejos que nós colocamos e direcionamos para Deus vão ser realizados em Deus. E a gente finaliza. E eu agradeço a todos vocês, em nome de Jesus. Sábado que vem a gente está aqui novamente. Obrigadão, viu, gente? Vocês participem e tragam mais propostas para nós. Deus abençoe a todos.
Rapaz, com Deus.
Feliz Dia das Mães, para quem é mãe.
Ah,
feliz Dia das Mães.
Feliz Dia das Mães.
Tchau, obrigada.
Feliz Dia das Mães.